Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no LuluCast. Depois de um tempo, né, um pouquinho afastado nessa quarentena, depois que eu voltei, né, do meu, como posso dizer, da minha pausa, né, da minha grande pausa aqui, acabei dando uma outra um pouco menor e deixei vocês aqui com o um episódio do Negros no Oscar, que era um episódio que eu prometi uma continuação, que seria sobre as mulheres no Oscar, né? A gente estava falando sobre minoria no cinema. Então eu decidi trazer hoje esse episódio, nessa continuação para vocês, né, para que vocês possam saciar a vontade de vocês dessas curiosidades sobre as minorias no Oscar. Eu dei um tempinho, mas estou voltando, né, agora com mais conteúdos, porque juntar muitas informações sobre temas mais históricos ou temas mais políticos envolve tempo, envolve pesquisa. E tirando a falta de vergonha na minha cara, que é uma coisa que eu já tenho de natureza, eu também estava pesquisando bastante e já preparando material para os futuros episódios que a gente vai ter aqui no podcast sobre outras séries, sobre outros filmes e talvez um episódio sobre True Crime. Para quem é fã de True Crime aí, eu tô pensando em fazer um episódio contando a história do assassinato da Sharon Tate. Para quem não sabe, né, a Sharon Tate foi uma grande atriz de Hollywood, né, que estava lá no seu auge no final dos anos 60 e que foi assassinada pela seita, né, do Charles Manson e da família Manson. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo, nesse episódio, nesse tipo de tema, né, episódios mais voltados para o True Crime, vocês podem falar nas minhas redes sociais, né? O meu arroba tá na logo do podcast, lá em cima, embaixo de LuluCast. Então vocês podem ir lá no meu Twitter, no meu Instagram, e falar se vocês querem esse conteúdo, se vocês querem esse episódio, porque eu vou amar fazer. É uma história que eu me compadeço bastante. Eu tenho uma ligação muito forte com a Sharon Tate. Eu fico até mal, né? Só de lembrar de tudo que aconteceu e do jeito que aconteceu. Então, se vocês tiverem interesse, é só deixarem lá nas minhas redes sociais que eu trago esse episódio para vocês, que pode demorar um pouquinho mais, né? Eu posso vir com outros antes, porque também é um episódio que precisa de muita pesquisa, né? Demanda bastante pesquisa pra gente não falar merda aqui. Mas bom, hoje a gente vai falar sobre mulheres no Oscar e vamos já começar esse tema falando sobre a representatividade, né? Porque muita gente pensa que as mulheres no Oscar, elas têm a representatividade, a visibilidade equivalente com a dos homens, porque do mesmo jeito que existe categoria de melhor ator, tem de melhor atriz, e do mesmo jeito que tem de melhor ator coadjuvante, tem de melhor atriz coadjuvante. Mas tirando essas categorias, né, que já são determinadas para homem e para mulher, para ator e para atriz, a gente tem uma falta de representatividade muito grande falando sobre a comunidade negra. A gente não pode falar sobre mulheres no Oscar e a falta de representatividade das mulheres no Oscar sem falar das mulheres negras, né? Que são indicadas, mas são esnobadas, ou que nem chegam a ser indicadas, e também sobre a categoria de direção, que hoje em dia parece que o povo conhece como melhor diretor, mas a categoria é melhor direção. Só que o que acontece é que a gente não, acaba não vendo, né? Muitas mulheres que poderiam ser indicadas, que têm os filmes ali que elas dirigiram nas categorias principais, como melhor roteiro adaptado, melhor filme mesmo, né, na categoria principal, mas as mulheres são sempre esnobadas na categoria de direção. E bom, vamos começar aqui por tópicos, né? Vamos falar das mulheres negras. Eu fiz um episódio, inclusive, como eu falei, o último episódio aqui é sobre os negros no Oscar e a falta de representatividade, visibilidade que eles sofrem tanto, né, ao longo desses anos todos, desde do início do Oscar. Então, vocês já podem relacionar. Escutem o último episódio sobre os negros no Oscar, que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre as mulheres também, as mulheres negras principalmente. Mas, bom, a gente tem a Halle Berry, que, para quem não sabe, ela fez a Tempestade, né, dos X-Men. Eu acho que é um dos papéis mais conhecidos dela, a Mulher Gato também. Mas ela foi a primeira mulher negra a receber um Oscar de melhor atriz. A primeira, isso em 2002, sendo que o Oscar acontece desde o quê? Acho que em 1929. Só em 2002, na categoria principal, né, de melhor atriz, uma mulher negra recebeu o Oscar. E foi pelo papel dela em A Última Ceia. Então, assim, a gente já vê essa discrepância gigantesca, né, em relação a mulheres brancas e mulheres negras, por mais que todas sofram algum tipo de preconceito e algum tipo de pesar, né, ao longo da premiação e ao longo dos anos, a gente vê que as mulheres negras sofrem uma bem maior na categoria principal de melhor atriz. Mas, bom, A gente tem que falar também sobre a categoria de direção, como eu já tinha vindo falar um pouquinho pra vocês. A Greta Gerwig, que é uma das mulheres aí que a gente mais vê falar sobre a direção nos últimos tempos, ela foi indicada em 2017, acho que já no Oscar de 2018, pelo filme dela, que foi Lady Bird. Não sei se vocês já assistiram, é um filme muito bom, que tá disponível no Prime Video pra quem quiser assistir. Mas ela foi super esnobada agora no Oscar 2020, porque ela foi a diretora de Adoráveis Mulheres, e Adoráveis Mulheres tava concorrendo em várias categorias grandes, principalmente na categoria principal de melhor filme, e ela não esteve nem indicada na categoria de direção. Só que a questão da categoria de direção, ela já é uma coisa sofrível há muitos anos, com muita falta de representatividade, com muita misoginia, e a gente pode ver isso com alguns dados que eu separei aqui pra gente poder comentar, que, bom, a categoria de direção, ela sofre um boicote muito grande em relação às mulheres, porque com dados até 2019, porque recentemente saiu, né, que o Oscar bateu o recorde deles de representatividade e de inclusão de minorias lá entre os votantes, a gente tinha até 2019 68% dos votantes sendo homens e 84% sendo brancos. Então, daí a gente já percebe o porquê, né? Tanta falta de visibilidade, tanta falta de representatividade, até mesmo na indicação. Porque muita gente fala que em determinados anos a atriz branca, no caso, ou o diretor homem, estava mais cotado para ganhar por causa do trabalho dele mesmo. Só que a gente já vê essa falta de visibilidade, né? Desde a indicação. Nem indicação as mulheres recebem nessas categorias grandes. Então, a gente vendo esses dados, né, que eu separei aqui, a gente já pode perceber mais ou menos o porquê que isso acontece e entender até hoje porquê que mesmo tão distante, né, a criação do Oscar lá nos anos 20, no final dos anos 20, até agora, 2020, que foi esse último ano, porque a gente não teve nenhuma mulher indicada na categoria de direção. A gente teve monstros ali do cinema, como Quentin Tarantino, por Era Uma Vez em Hollywood, a gente teve o Martin Scorsese por O Irlandês, a gente teve o Todd Phillips por Coringa, mas a gente não teve ali, entre os indicados desse último ano, a Greta Gerwig, que por mais que tivesse o filme dela lá, Adoráveis Mulheres, indicado em várias outras categorias, ela mesmo, como diretora, não estava. Mas uma coisa que me chocou muito quando eu estava pesquisando um pouco mais sobre direção e sobre mulheres diretoras, e principalmente voltado ao Oscar, né, que é o tema da nossa pauta, eu descobri que somente em 2010 uma mulher venceu a categoria de direção. A gente conversou no Oscar, né, no episódio sobre os negros no Oscar, sobre a Halle Berry ter sido a primeira mulher negra a vencer como melhor atriz em 2002, por A Última Ceia, mas em questão de uma mulher vencendo enquanto diretora, foi a Catherine Bigelow, que por Guerra ao Terror, que só venceu em 2010. Então a gente já percebe uma discrepância maior ainda, né, gente? O que que é? O Oscar tá existindo aí desde 1929, se não me engano, e só em 2010 uma mulher diretora venceu na categoria principal. Então, assim, a gente já fica... Eu fiquei realmente chocado com essa informação. E a gente vê aí também grandes atrizes consagradas nas demais categorias. A gente tem a Meryl Streep, que é uma recordista do Oscar, né? Tem várias indicações e vários Oscars, mas a gente também tem a entrada de outras mulheres, né, de fora do meio, vamos falar assim, do cinema, pro cinema, que foi o caso da Lady Gaga, né, por A Star Is Born, que ela foi indicada na categoria de melhor atriz, ela acabou vencendo na canção original, né, na categoria de canção original, mas ela tava lá como melhor atriz. E isso foi um avanço muito legal do Oscar. É claro que um nome como Lady Gaga, as pessoas iam querer, principalmente os votantes do Oscar, quem organiza lá as indicações, iam querer esse nome ali na cerimônia por causa da audiência, né? Que o Oscar vem cada ano perdendo mais audiência, a cerimônia estava muito longa, eles já deram vários jeitos de tentar encurtar para as pessoas se interessarem em assistir e assistir até o final. Só que é claro que, tirando o interesse comercial e o interesse popular das pessoas assistirem o Oscar, É muito legal eles reconhecerem outras pessoas, outras mulheres que não necessariamente são atrizes por profissão e tudo mais, ou conhecidas por isso, mas é legal a gente ver que eles percebem algumas coisas nas outras categorias, pelo menos, e dão essas oportunidades para elas entrarem aí no meio da cerimônia e no meio das indicações, pelo menos. Mas a gente também tem que falar um pouquinho. Uma das coisas que, inclusive, essa atriz é uma tipo assim, das minhas preferidas. Ela é um xodozinho meu, que é a Lupita Nyong'o. Ela ganhou, né, como melhor atriz coadjuvante em 2014, se não me engano, por 12 Anos de Escravidão, que foi o filme lá que ela foi indicada e que ela ganhou na categoria de melhor atriz coadjuvante. Mas a Lupita, ela é uma atriz negra, para quem não conhece. Ela foi completamente esnobada na categoria de melhor atriz desse ano, né? Que ela podia estar indicada, só que ela acabou não sendo indicada. E o personagem dela em Nós, né? Que é um filme que eu já falei aqui do diretor, que foi o Jordan Peele, que é o diretor de Corra e também de Nós. O fato dela não ter sido nem indicada levantou o ódio de muita gente, né? As pessoas falaram muito disso na internet, principalmente os americanos. E a falta de representatividade e de visão, que é uma das coisas que a gente falou bastante no último episódio dos negros no Oscar, são esses prêmios colocados, né? Porque ela foi indicada em 2014 e venceu por 12 Anos de Escravidão, que foi um filme onde ela fazia uma escrava, então tem toda essa questão dos filmes que eu acho muito importante, né? Igual eu falei, os filmes sobre história dos negros, a história do Brasil, a história dos Estados Unidos, a história do mundo no geral. Esses filmes históricos, eles são importantes, mas parece que os negros só têm chance de chegar, a ter uma indicação, uma vitória no Oscar e nas grandes premiações, se eles estiverem fazendo um escravo, se eles estiverem fazendo um personagem pobre, se eles estiverem fazendo uma minoria. Nunca é visto um negro com um papel de destaque, com um grande personagem, com muita profundidade, podendo explorar os lados do ator ou da atriz. E no caso da Lupita foi exatamente isso, porque ela ganhou em 2014 fazendo uma personagem que era escrava, mas em Nós, né, que ela já fazia um perso ela fazia duas personagens no caso, né, ela e os outros atores. E ela demonstrou um show de atuação. Ela deu ali, ó. Ela serviu, como dizem, né? Ela serviu muito naquele personagem. E ela não foi nem indicada. E o filme também não apareceu. E é exatamente isso que eu falo, né? O Corra do Jordan Peele, em 2017, ele foi super comentado, foi super falado e ele foi indicado. Se eu não me engano, ele ganhou como o melhor roteiro original. Só que o Nós, que já foi o segundo filme dele. Já deixaram de lado, já não indicaram nem o Jordan Peele, não indicaram o filme, não indicaram a Lupita. Então, assim, é isso que me revolta bastante, que eu falei no último episódio, que são, tipo assim, o primeiro filme do diretor, ou o primeiro trabalho da atriz negra, por exemplo, ou, enfim, a atriz no geral, ou a diretora, igual a Greta Gerwig, que a gente também vê isso, ele é indicado. Ele vai, ele é indicado e às vezes ele até vence. Mas aí quando a pessoa traz novos filmes, vem com o segundo, terceiro, quarto, quinto filme, aí já é esquecido. Foi o que aconteceu com o Jordan Peele, que no, o Corra foi indicado e o Nós não. A Lupita, por 12 Anos de Escravidão, ela foi indicada e ganhou. E agora em Nós ela não foi nem lembrada. É o caso da Greta Gerwig também, que por Lady Bird ela foi indicada na categoria de direção, e agora que ela trouxe Adoráveis Mulheres, ela foi completamente esquecida ali. Por mais que tivessem grandes diretores concorrendo, caberia sim, porque o filme estava indicado em outras grandes categorias, então a gente vê essa maldade, eu diria, por parte do Oscar, de ser um cala-boca de indica o primeiro trabalho do ator, da atriz, ou o diretor, enfim, que seja, e já o segundo trabalho e os próximos eles já não são mais lembrados porque a pessoa é minoria, ou ela é mulher, ou ela é uma mulher negra, então isso me revolta bastante, é uma coisa que eu queria falar aqui com vocês. Mas bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o teste de Bechdel que eu tava pesquisando aqui e eu descobri esse teste. Inclusive, eu vi um vídeo, né, no canal do Gustavo Cruz. Se vocês gostam de cinema e vocês gostam. Desse lado mais técnico, né? Falando assim, eu indico muito para vocês o canal dele, porque ele fala muito bem sobre cinema, ele fala muito bem sobre filmes e faz listas também, e ele tem uma visão muito legal sobre o cinema no geral. Ele não fica preso numa bolha. E eu vi esse teste no canal dele e eu fui pesquisar um pouquinho mais. E é um teste que consiste em três perguntas que são: a primeira pergunta é se o filme tem duas ou mais personagens femininas com nome, né, de destaque ali entre os personagens principais, se elas conversam entre si, se as duas mulheres falam ou mais, né, e se o assunto delas não se trata de homem ou de romance. Então, é um teste que parece ser simples e que parece que todos os filmes vão passar, mas muitos filmes, incluindo os famosos, assim, eles não passam nesse teste. Muitos queridinhos aí, eles acabam falhando em uma dessas perguntas que não são respondidas. Então, é uma coisa legal para a gente prestar atenção e para a gente analisar que muitos filmes que são consagrados e aclamados acabam não passando nesse teste de Bechdel. Ele não traduz qualidade do filme, mas é uma coisa legal para se pensar, né? Uma crítica social para a gente ver aí. E bom, falando aqui agora um pouquinho sobre tudo que aconteceu, principalmente nas categorias de direção e sobre as mulheres negras no Oscar, eu queria deixar um exercício para vocês, para a gente finalizar esse episódio. Ele é bem rapidinho mesmo, bem rapidinho assim, 16 minutos, é claro. Mas assim, eu queria deixar um exercício para vocês, que é para vocês pensarem em cinco personagens femininas que marcaram a infância de vocês. Essa pergunta, esse exercício, né, no caso, eu também vi no canal do Gustavo Cruz e eu achei super interessante, porque quando a gente pensa em personagens femininas, seja em filmes, em séries, em desenho, a gente não costuma ter muita referência da nossa infância. A gente acaba descobrindo algumas grandes atrizes ou grandes personagens quando a gente cresce. Então, eu quero deixar esse exercício para vocês pensarem, né, em cinco personagens femininas que marcaram a infância de vocês. E se vocês conseguirem, mandem para mim a resposta de vocês, o que que vocês concluíram a respeito disso, porque acaba que fica como uma personagem que é coadjuvante do personagem masculino num desenho, ou num filme, ou numa série, e acaba que a gente dificilmente tem referências de mulheres protagonistas, né, na nossa infância, seja no cinema, seja na TV, seja nas animações. Então é um teste bem legal que eu pensei bastante sobre isso e eu gostaria que vocês pensassem também. Bom, esse é o episódio, ele vai ficando por aqui. Foi bem legal falar com vocês, né? É sempre bom estar aqui presente com vocês. Provavelmente hoje deve sair mais um episódio, já falando sobre uma série aí que eu tava querendo falar já faz um tempo, mas vamos ver o que que acontece. Foi um prazer estar na presença de vocês e conversar com vocês. Espero que vocês gostem do podcast. Se vocês gostaram do episódio, compartilhem ele com seus amigos, nas suas redes sociais, e falem: ah, tem um menino ali falando de cinema, de audiovisual e esses negócios. Vai lá escutar ele, vai lá dar stream pra lenda. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Ah, e lembrando, se vocês quiserem um episódio sobre a Sharon Tate, deixa lá nas minhas redes sociais que eu faço o episódio, trago para vocês aqui tudo explicadinho, um episódio sobre true crime. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e tchau.